A Rádio Tabajara apresenta Justiça Cidadã. Você por dentro das notícias do Poder Judiciário Estadual. O espaço aberto para debates, entrevistas e a participação do ouvinte sobre seus direitos e deveres. No ar, Justiça Cidadã, uma parceria do Tribunal de Justiça e Rádio Tabajara da Paraíba.
Bom dia, vamos aos destaques do Justiça Cidadã.
Pleno do TJ aprova a criação de núcleos de tecnologia da informação e cargos para gerir o processo de virtualização.
Varas em Itabaiana e Santa Rita começam a funcionar com o processo judicial eletrônico.
O projeto de segurança do TJPB é discutido em entrevista com o desembargador João Benedito da Silva.
E no Justiça Responde, tire suas dúvidas sobre divórcio e pensão com a juíza Wanda Elizabeth.
As notícias do Poder Judiciário do Estado da Paraíba que aproximam você da Justiça, agora no Justiça Cidadã.
O Tribunal Pleno aprovou por unanimidade anteprojetos de lei que irão garantir a efetiva instalação do processo judicial eletrônico.
Prevê a criação de 50 cargos efetivos na área administrativa da Unidade de Tecnologia da Informação.
O provimento dos cargos dá-se a mediante concurso público.
Foi aprovado também o anteprojeto de lei complementar que extingue cargos e modifica artigo da LOGE.
Foram extintos 55 cargos de técnico judiciário dos 250 que haviam sido criados para promover o equilíbrio das contas do Poder Judiciário.
Também está prevista a criação dos núcleos de tecnologia da informação, que serão diretamente ligados à gerência de suporte para facilitar o atendimento às unidades judiciárias.
Os anteprojetos vão para a apreciação e aprovação da Assembleia Legislativa do Estado.
De acordo com o presidente Abraham Lincoln da Cunha Ramos, autor dos anteprojetos, o objetivo é dotar a área da tecnologia da informação com um corpo de servidores efetivos.
Atualmente, apenas 8 assessores compõem a assessoria técnica de TI.
Dos 50 cargos criados, 40 serão de analista judiciário e 10 serão de técnico judiciário em tecnologia da informação.
Para o cargo de analista, será exigida graduação ou pós-graduação na área de TI.
Já o técnico exige a conclusão do ensino médio acrescido de curso técnico na área.
O anteprojeto de lei descreve as atribuições de cada cargo e especialidade.
A descentralização do suporte, com a criação dos núcleos, tem o objetivo de tornar o atendimento mais eficiente.
Serão criados 8 unidades no Estado, 3 na primeira circunscrição e 1 nas comarcas, sede de cada circunscrição estabelecida na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, LOGE.
As despesas e provimentos dos cargos decorrentes das leis observarão as verbas das dotações orçamentárias consignadas no Poder Judiciário Estadual.
A segunda vara da comarca de Itabaiana foi a segunda unidade judiciária piloto da Paraíba a receber o processo judicial eletrônico PJE.
Também nessa semana, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos, acompanhou a instalação do PJE na comarca de Santa Rita.
O processo eletrônico é uma das prioridades da atual gestão e começou em julho na terceira vara mista da comarca do município de Bahia.
O PJE é um sistema que está sendo implantado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba e vai permitir que toda a tramitação processual seja feita sem a utilização do papel.
Na Paraíba, alguns juizados especiais e varas de execuções penais já trabalham com processos virtuais utilizando o sistema EJUS.
O presidente Lincoln esclareceu que essas varas pilotos serão responsáveis pela multiplicação das experiências nas unidades judiciárias do Estado.
O objetivo é chegar ao final da gestão com pelo menos 80% do processo em funcionamento.
O PJE tem a parceria do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e permite acesso aos processos por juízes, promotores, servidores e os auxiliares autorizados como usuários internos.
No caso dos advogados, defensores públicos, procuradores e partes na relação jurídico-processual, o acesso ao sistema é concretizado como usuários externos.
O sistema fica disponível 24 horas.
O credenciamento dos usuários internos será feito através da DITEC, Diretoria de Tecnologia da Informação.
No caso do público externo, o cadastro será feito pelo portal do TJPB, baseado em certificado digital emitido por autoridade certificadora junto à ICP, Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira.
Um plano de segurança para todas as comarcas do Estado foi elaborado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba.
Sobre esse assunto, a repórter Bárbara Michelini, da Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal, conversou com o desembargador João Benedito da Silva, presidente da Comissão de Segurança do TJPB.
Entrevistas.
Com o objetivo de trazer mais proteção para os juízes e servidores do Poder Judiciário Estadual, o Tribunal de Justiça da Paraíba está elaborando um projeto com planejamento de segurança para todas as comarcas do Estado. Para isso, foi criada uma comissão de segurança. E para falar sobre o assunto, nós conversamos com o presidente da comissão, o desembargador João Benedito da Silva. Doutor, fala um pouquinho para a gente sobre esse plano de segurança. Foi preciso reunir aí todos os magistrados para saber quais são as demandas?
Na verdade, nós fizemos primeiro um esboço desse plano, dizendo os pontos em que, ou pelo menos anotando, apontando aqueles pontos em que nós precisávamos discutir e que precisávamos cobrir nas comarcas interioranas e da capital. E aí, em seguida, nós fizemos uma reunião com os juízes para que eles dessem sugestões a respeito. Inclusive, abrimos um prazo para que eles fizessem sugestões a respeito exatamente desses pontos e alguns mais que eles entendessem necessários.
Foram muitas demandas apresentadas, doutor?
Bom, até agora os juízes não apresentaram por escrito, né, as demandas. Durante a discussão, apenas nós fizemos uma exposição do que pretendíamos fazer, quer dizer, quais seriam os pontos. Controle de acesso de pessoal aos fóruns, com identificação de cada um, e se possível fazer uma identificação biométrica, né, das pessoas que têm acesso aos fóruns. Quer dizer, esse controle de acesso, inclusive, com detector de metal, né? Quer dizer, seria uma medida integrada, controle de acesso e controle de algum eventual uso de instrumento que possa comprometer a integridade das pessoas que estão, dos juízes, servidores e promotores e ainda dos jurisdicionados. Esse controle de acesso seria feito através de uma empresa que o Tribunal de Justiça está providenciando a licitação, né, para que seja contratada uma empresa para fazer esse plano, elaborar esse plano. Essa empresa será uma empresa que tem a disponibilidade de ir a campo, né, trabalhar e a cada comarca e saber das peculiaridades de cada uma. Isso foi um acerto que foi feito com os juízes, porque cada uma tem sua peculiaridade e sua necessidade, assim, especial. Um segundo ponto que nós tratamos foi exatamente de instalar um sistema de vigilância através de câmaras em cada um dos fóruns, e para isso seria também a contratação de uma empresa aí para aquisição desse material e capacitação das pessoas que iriam operar com esses instrumentos. Foi um segundo plano. Emergencialmente, nós estamos cuidando, e já fizemos isso, de dotar os fóruns de policial militar, de forma extensiva, no hall de entrada de cada fórum, durante o expediente forense. Fora do expediente, a segurança dos juízes, nós estamos discutindo de que forma vamos fazer isso. Esses são os pontos principais discutidos, e esse ponto de colocar a segurança ostensiva foi o que já estamos em execução e já está funcionando em todos os fóruns do Tribunal de Justiça da Paraíba.
E, doutor, nós temos na Paraíba algum juiz que está sendo ameaçado por algum criminoso?
Temos. Atualmente nós temos, infelizmente, nós temos dois colegas que estão sendo ameaçados. Um colega do interior, um da capital, e que nós também é da atribuição da Comissão de Segurança providenciar imediata escolta pessoal para esses colegas, o que já fizemos desde o dia em que fomos por eles solicitados, e tomar as demais providências, fazer rastreamento do que está acontecendo exatamente, para saber em que ou qual a real necessidade, se é apenas para eles, colegas, ou a necessidade também da proteção aos seus familiares, e saber quem são as pessoas, identificar as pessoas e tomar as providências outras. São medidas naturalmente policial, de imediato, e judiciária a seguir.
Doutor, para fechar nossa entrevista, o caso da juíza Patrícia Scioli, de Niterói, ele serviu de alerta para a Justiça Paraibana criar esse plano, ou já estava aí em pensamento?
Já estava em elaboração há algum tempo. A Comissão de Segurança foi constituída no mês de maio deste ano, e já desde então estava trabalhando nesse plano de segurança para os magistrados. O caso da juíza Patrícia foi um lamentável episódio que ocorreu no Rio de Janeiro, mas que não teve assim influência para que nós agilizássemos ou tomássemos qualquer providência, porque elas já vinham sendo tomadas já desde o mês de maio, que foi constituída a Comissão de Segurança. Nós nos reunimos mensalmente e estávamos já trabalhando em cima dessa matéria.
Nós conversamos com o presidente da Comissão de Segurança do Tribunal de Justiça da Paraíba. Eles estão elaborando um plano de segurança para os magistrados do Poder Judiciário Estadual. Doutor Desembargador João Benedito da Silva, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Justiça.
Nós nos colocamos à disposição para qualquer coisa, viu? E agradecemos também a oportunidade que nos foi dada.
A Rádio Tabajara está apresentando Justiça Cidadã, programa que aproxima o cidadão e a justiça do Estado da Paraíba.
Eu estava fazendo almoço e nem percebi. Quando eu vi, ele estava com a arma na minha cabeça. Ele queria dinheiro, objeto de valor, estava drogado. Gritava, dizia que ia me matar.
Não tinha mais nada em casa. Ele já tinha levado tudo. Meu próprio filho.
O crack é tão devastador que destrói até a vida de quem não usa. A melhor prevenção é a informação. Acesse cnj.jus.br/cartilha sobre o crack.
Você quer saber como está a movimentação do seu processo? Ligue para o Telejudiciário em João Pessoa, 3261-1581. Informe o número do seu processo. Telejudiciário, 3261-1581.
Dizem que o futuro não podemos prever. Para o TJPB, essa afirmação não é tão verdadeira assim. Aqui planejamos o nosso futuro, traçamos metas, procuramos realizar uma prestação jurisdicional acessível, célere e efetiva, promovendo o exercício pleno da cidadania. Tudo isso porque desenvolvemos um plano estratégico. Você, servidor do tribunal, conheça melhor esse planejamento do TJPB para que juntos possamos contribuir com a justiça do nosso estado. Acesse o site www.tjpb.jus.br e clique em Planejamento Estratégico para maiores informações. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, trabalhando de forma efetiva e responsável na busca pela excelência na prestação de seus serviços.
Adolescente com menos de 16 de idade, os estatutos proíbem toda sua atividade, exceto nessa passagem, contrato de aprendizagem para dar continuidade. Ele vem para garantir os direitos da criança, para ter acesso aos estudos, ao lazer, à segurança, e a saúde garantida faz com que se enfrente a vida repleto de confiança.
Cordel do Trabalho, um viva a cultura popular e a cidadania. Realização, a Matra 13 e Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba.
Serviço de atendimento imediato. Justiça Volante, acidente de trânsito em João Pessoa, Cabedelo, Bahia e Santa Rita, sem danos pessoais. Tem solução rápida e gratuita. Ligue para o serviço de atendimento imediato 88-31-76-66 ou 3208-2536.
Decisões do Tribunal.
A segunda Câmara Civil confirmou o entendimento que filho maior de idade e apto ao mercado de trabalho não tem direito à pensão alimentícia.
Segundo o relatório do juiz convocado Ricardo Vital de Almeida, a apelante alegou que seu pai não apresentou prova suficiente da incapacidade em continuar pagando os alimentos.
A filha alegou também que não possui condições de se manter, mesmo tendo concluído o curso de direito.
Isso porque ela não tem inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba. Portanto, não exerce a profissão.
Em seu voto, o juiz Ricardo Vital observou que caberia à filha contribuir à prova da carência que motive o recebimento ou a continuidade do benefício, já que é maior de idade.
De acordo com o relator, o poder familiar cessa quando o filho atinge a maioridade civil, mas não desaparece a relação parental.
Por isso, poderia haver uma justificativa para a manutenção ou até o estabelecimento de pensão alimentícia.
Segundo o magistrado, não ficou comprovado na ação que a filha seja portadora de qualquer anomalia física ou psíquica que a impeça de trabalhar.
A segunda Câmara Civil deu provimento a recurso para permitir o corte no fornecimento de energia no município de Damião, interior da Paraíba.
De acordo com o relator, desembargador Marcos Cavalcante, a suspensão de energia não atingirá as unidades de saúde, educação, abastecimento de água, mercado público, vias públicas e imóveis em que estejam instalados órgãos de segurança pública.
A Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S.A. interrompeu o fornecimento de energia após notificação de aviso de débito.
A possibilidade de corte está amparada pela Lei 9.427/96 e na Resolução 456 de 2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica.
A lei garante que, em caso de inadimplência de pessoa jurídica de direito público, o corte de energia é possível, desde que não aconteça indiscriminadamente.
O Pleno do Tribunal de Justiça decidiu, à unanimidade, receber parcialmente denúncia formulada pelo Ministério Público contra o prefeito municipal de Baie, Josival Júnior de Souza, conhecido por Jota Júnior.
Além do prefeito, mais seis pessoas estão sendo acusadas em tese de desvio de recursos públicos e irregularidades em procedimentos licitatórios.
O Ministério Público acusa os envolvidos de fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório com o intuito de obter vantagens.
Também são acusados por formação de quadrilha e apropriação de bens ou rendas públicas em proveito próprio.
De acordo com o MP, eles teriam agido nas licitações para locação de veículos durante o exercício financeiro de 2005, 2006, 2007 e 2008.
O prefeito Jota Júnior e os demais afirmaram que a denúncia não tem fundamento, pois não descreve a conduta individual de cada um, impossibilitando o exercício do direito de defesa.
Observam ainda que a ausência dos indícios de autoria e de materialidade de justa causa para ação penal, uma vez que as contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas.
O prefeito também informa a impossibilidade de associar os crimes descritos na inicial a ele, tendo em vista não ter sido o ordenador de despesa, conforme consta nos autos.
Para o relator, desembargador Leôncio Teixeira Câmara, a única forma de se buscar a verdade real dos argumentos é por meio da apresentação de provas mais eficientes, que não pode se dar na fase de denúncia.
Assim sendo, para que seja possível esclarecer os fatos narrados, se faz necessária a instrução do processo, afirmou o magistrado.
Não haverá o afastamento do prefeito do cargo.
Mais dúvidas sobre divórcio e pensão alimentícia chegaram à produção do programa Justiça Cidadã.
Quem esclarece as questões é a juíza Wanda Elizabeth Marinho, da 7ª Vara de Família da Capital.
Justiça Responde.
Para solicitar um divórcio, é preciso se ter um tempo de separação comprovado?
Não. Com a publicação da emenda constitucional 66, os casais que desejam se divorciar podem fazê-lo sem a necessidade da separação prévia. A medida extinguiu os prazos que eram obrigatórios para dar entrada no pedido.
Um casal que consensualmente deseja se separar pode de imediato pedir o divórcio?
Pode sim. Com a emenda constitucional 66, torna-se perfeitamente possível que um casal contraia matrimônio em um dia e se divorciar no dia seguinte ou nos minutos seguintes.
Quero me separar da minha mulher ou do meu marido. posso, mesmo sem a vontade dele ou dela, dar entrada em um pedido de divórcio. O que devo fazer, então?
É necessário, podendo requerer o divórcio litigioso.
Numa separação, com quem fica a guarda dos filhos menores?
A guarda dos filhos ficará, quando ainda pequenos, na imensa maioria dos casos, com a mãe. É um princípio que só deve ser alterado em situações muito graves ou em especiais.
Essa é a juíza Wanda Elizabeth Marinho, titulada da 7ª Vara de Família da Capital. Ela responde questionamentos sobre pensão e divórcio.
E quanto à pensão alimentícia, a quem deve, a quem cabe pagar?
Ambos o casal têm a obrigação de sustentar seus filhos, contribuindo com valores fixados de acordo com suas possibilidades e suas necessidades, daqueles que receberão a pensão.
Se houver atraso no pagamento da pensão alimentícia, o que pode acarretar à pessoa responsável e a quem se deve recorrer?
Juridicamente, pode requerer, perante a vara competente, ação de execução de alimentos, que poderá acarretar a decretação da prisão do devedor dos alimentos.
Depois de viver com a mãe, após a separação, um filho pode optar em passar a morar com o pai?
Bom, é o seguinte, quando a guarda for conferida a um dos cônjuges, para que seja transferido a outro, há necessidade de decisão ampla em ação própria.
Obrigado à juíza Wanda Elizabeth Marinho, da 7ª Vara da Família, pela sua participação no Justiça Responde deste sábado.
Você ainda tem alguma dúvida sobre pensão alimentícia ou divórcio?
Ou você tem alguma pergunta sobre um problema que possa ser resolvido na Justiça?
Mande pra gente. A produção do Justiça Cidadã procura um especialista para ajudar você.
Envie sua pergunta pelo telefone 3216-1800.
Ligue de segunda a quinta-feira, a partir do meio-dia até as 19h.
E na sexta-feira, das 7h até as 14h.
Se preferir, você pode enviar sua dúvida por e-mail. O endereço é imprensa.tjpb@gmail.com.
Ou mande pelo Twitter, siga-nos, @JustiçaCidadãPB.
Lembre-se, Justiça Cidadã PB, tudo junto, sem acento e sem cedilha.
Eu estava fazendo almoço e nem percebi. Quando eu vi, ele estava com a arma na minha cabeça. Ele queria dinheiro, objeto de valor, estava drogado. Ele estava, dizia que ia me matar.
Não tinha mais nada em casa. Ele já tinha levado tudo. Meu próprio filho.
O crack é tão devastador que destrói até a vida de quem não usa. A melhor prevenção é a informação. Acesse cnj.jus.br/cartilha sobre o crack.
Quais as consequências do uso em médio e longo prazo do crack?
São muitas as consequências. As consequências físicas são dores no peito, problemas respiratórios, comprometimento do cérebro, problema nos músculos, a pessoa fica esquelética, além de muitas outras consequências. Sob o aspecto psicológico, podemos dizer que a pessoa sofre de grande desconforto, depressão, ansiedade e agressividade com outras pessoas. A pessoa se desentende com familiares e, para manter o vício, passa a furtar, roubar, usar de violência e se prostituir. O usuário também tem grande possibilidade de contrair doenças, como a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. É muito comum ver a pessoa que usa o crack com atitudes bizarras e estranhas. Mas não fica só no comprometimento físico e psicológico. A pessoa que usa o crack também tem grandes perdas sociais, como abandono do trabalho, abandono do estudo, porque todo o seu pensamento é fazer uso da droga. As relações com sua família ficam difíceis e passa a existir discussões, brigas, violência no lar e fora dele, com envolvimento em crimes, o que leva o usuário a ser preso ou para o hospital, se antes não tivesse sido morto.
Quem é o usuário do crack?
Hoje não há diferença. O crack atinge homens, mulheres, de todas as idades e classes sociais. É bom dizer que muitas vezes a pessoa começa usando outras drogas, inclusive as chamadas drogas lícitas, como o álcool e o cigarro. É preciso ficar atento, pois todos nós podemos ser vítimas desse mal.
E o Justiça Cidadã fica por aqui.
Uma produção da Gerência de Comunicação do Tribunal de Justiça da Paraíba.
Com apresentação de Alice de Carvalho.
E Odonildo Dantas.
Tenham todos um bom dia.
Bom dia e até a próxima semana.
A Rádio Tabajara apresentou Justiça Cidadã, realização Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em parceria com a Rádio Tabajara. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.